Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Oi, beleza? Sou o JP Moraes, está começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com o Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas.
Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
Léo Breakover, direto do canal Cama Voadora.
Olá, heróis e heroínas.
E mais uma vez aqui com a gente, a presença especialíssima do nosso querido Velberan.
Daí, beleza?
Sim, pessoal, é hora de falar do primeiro jogo do orelhudo e mãozudo, ex-mascote da SEGA, Alex Kidd, em Miracle Road, logo depois dos nossos recados.
A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME.
Então vamos embora falar de Alex Kidd em Miracle Road. Elvis, brigadão aí, cara, por aceitar aí nosso convite mais uma vez, você que tá retornando aí ao Warpcast de novo, né, cara? Tua quarta participação aqui já, cara, você já teve aqui no Phantasy Star, no 19, no episódio 72 a gente fez aquela entrevista com você, né, com o teu livro lá, né, cara, no meu tempo as coisas eram diferentes, ficou sensacional. Esse é o nosso episódio mais baixado de todos os tempos, cara, tem até que te agradecer aqui na frente de todo mundo aí.
Cadê e o pessoal outro... aí, os ouvintes pelo prestígio.
E o outro que você participou foi o 74, que a gente fez um painel aqui no Rio de Janeiro, né, cara? Ah, sobre sim. A bolha do mercado retro game, a gente transformou isso aí em podcast, ficou muito bacana. Massa. E aí, quem quiser conhecer lá os outros episódios, warpcast.com.br. Mas, gente, eu acho bacana a gente começar esse papo aqui falando um pouco sobre o papel do Alex Kidd pra SEGA, né, na época do lançamento dele. Porque a SEGA, ela tinha lá o Opa Opa, né, do Phantasy Zone, mas como mascote, eu não sei se tinha aquele mesmo peso que a concorrente tinha com o Super Mario. Não sei, você concorda, Velbs, que era um pouco por isso aí?
Cara, é porque eram épocas diferentes, né? O Opa Opa era um mascote lá dos arcades. E ele, como um Killing Up, ele tava mais na vibe do Donkey Kong, do Pac-Man, do que do Mario, né? Aí a SEGA colocou ele no Master System, né? Lógico, mas eu acho que ele... O personagem, ele era um mascote mais da época arcade da SEGA. Aí, sim, nos consoles, eles iriam precisar de outra figura, né? Com certeza.
Uhum. O pessoal até atribui muitas semelhanças, né? Falando assim, do Alex Kidd com o Super Mario, né? Desde a cor do cabelo, cor da roupa, ele quebrar os bloquinhos com o soco, né? Que o Mario não quebra com a cabeça, né, gente? Não sei se vocês já repararam isso, é importante.
É, isso daí é fake news. Revisionismo histórico.
Mas assim, a gente hoje aqui tem um nintendista infiltrado, né? Que é o Léo. E aí, Léo, o que você acha disso, cara? Você acha que ele é meio chupinhado do Mario? Você acha que ele é um pouco separado? Como é que você vê isso aí, cara?
Ah, cara, eu acho que, assim, aqueles elementos que o Mario definiu, assim, né, em certa forma, nos jogos de plataforma, o Alex Kidd, ele se baseia em algumas coisas, assim, mas mesmo com essa influência, ele ainda consegue ser bem original, assim, né, se você comparar com os jogos que tinham na época, assim, ele conseguiu ser bem, bem original nesse segmento, assim, de jogos de plataforma, né.
Não dá nem pra considerar ele um clone, né, como tiveram muitos na época, né, tá bem longe disso, né, cara?
Sim. Assim como o Mega Man também, sendo um jogo de plataforma, ele era bem original, né, no segmento dele e tal. Eu acho que as maiores influências são essas questões dos blocos mesmo, de ser um jogo de plataforma, mas eu acho que não chega a ser um clone do Mario, assim, sabe? Tem uns que são muito descarados, né, clone.
Não, Alex, é muito diferente do Mario.
É, cara, eu acho até injusto, né, colocar essa pecha aí. Ele, claramente, ele é inspirado no sucesso do Mario, do sucesso dos jogos de plataforma na época, por causa do Mario, né? Mas assim, ele é um jogo que, apesar de tudo isso, ele tem muita coisa única, né? Jogabilidades únicas, mecânicas diferentes, power-ups diferentes do que a gente tem no Mario, né? Então assim, os designers da SEGA, eles conseguiram criar muita coisa diferente, apesar dessa clara inspiração no Mario.
E assim, foi uma grande surpresa pra mim, eu acho que pra muita gente, quando veio à tona aquela notícia que, na verdade, o Alex Kidd, ele era inspirado, né? Seria um jogo ali baseado no universo de Dragon Ball, né, cara? Que louco. E até faz um pouco de sentido, né, Velbs? Assim,
se a gente trocar a mãozinha dele por talvez usar o bastão mágico, né, cara, que estica, alguma coisa assim, né, cara?
Essa notícia, né, foi um dos produtores do Alex Kidd que veio com essa revelação aí, pra mim foi bombástica, né, porque muda completamente a visão que a gente tem do, não só do personagem, mas também da história do, da SEGA, porque a gente sempre teve esse pensamento que a SEGA fez o Alex Kidd pra competir com o Mario, mas na verdade o Alex Kidd foi um tapa-buraco de um projeto que a SEGA tava fazendo com a produtora, né, Dragon Ball, acho que é Toei, e que acabou não dando certo. Quando você vai ver bem o estilo do Alex Kidd, né, depois sabendo dessa informação, claro, você consegue traçar certinho, né, o paralelo do, da aventura do Alex Kidd com a aventura do Dragon Ball, porque a, o período, né, do Dragon Ball que o Alex Kidd iria englobar seria a saga do Pilaf, lá o comecinho só, né, sim, até eles chamarem o dragão pela primeira vez. Então tem muitas, muitas semelhanças. Cheguei a publicar um vídeo no canal, né, é tudo achismo, né, o produtor ele não falou, ah, isso daqui a gente substituiu por tal, 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 mas quando você vai ver os personagens que aparecem, a sequência dos acontecimentos, os próprios itens, a movimentação do Alex Kidd, os veículos também, né, então a gente consegue enxergar, cara, isso daí realmente era Dragon Ball, né, e até a questão, né, de, ah, o Alex Kidd é uma imitação do Mario, não era pra ser. Eles fizeram o jogo pra ser Dragon Ball e tudo que tá lá é muito Dragon Ball. Não deu certo, eles tiveram que improvisar e fazer um personagem próprio lá, o Alex Kidd.
A gente vai colocar esse link aí do vídeo do Wilberão aí na descrição pra galera poder assistir.
Inclusive pelo fato do Alex Kidd ser um garoto macaco, né, cara? Já uma alusão aqui ao Rei Macaco, tudo aquilo que tem no Dragon Ball também, né? Ele é, seria quase um Gokuzinho.
Exato, opa, tem isso aí também.
O Gokuzinho. Cara, amém. Esse jogo ia acabar me lembrando muito o Sayuki World 2, né? A versão original do Onpen, saca? Que é também da jornada a oeste e tal, também é baseado. Talvez ficasse bem parecido também, né? Nessa pegadinha aí. Mas o Alex Kidd, ele foi muito popular aqui no Brasil, né, cara? Até porque ele tava na memória do Master System 2, né? Mas eu acho maneiro que, assim, mesmo na época que já começou a sair Master System com Sonic 1, ainda você tinha a opção de pegar com o Sonic na memória e com o Alex Kidd na memória, dependendo da versão que você pegava ali do console, né? Eu acho que isso mostra muito do tamanho do sucesso que esse jogo fez no Brasil e no mundo, cara. Não sei se vocês concordam com isso.
É, o primeiro jogo que a gente joga acaba impactando muito na nossa vida, né? Ah. E até o segredo do sucesso do Mario lá naquela geração foi isso. Ele foi lançado nos Estados Unidos junto com o Nintendinho. Então, quem comprava o Nintendinho já tinha o Mario. Era o primeiro jogo que os caras jogavam, já vidrava nele. Então, a partir de então, tudo quanto é jogo que eles jogavam depois, eles comparavam com o Mario, né?
Sim.
E eles conseguiram enraizar na cabeça desde aquela geração lá, o Mario tá vindo até hoje. Com o Alex Kidd foi a mesma coisa, só que no Brasil, né? Porque ele vinha na memória do segundo modelo do Master System, né? Ele já vinha na memória e hoje até o meme, né? Tipo, o Tectoy lançou um celular aí agora, a gente já perguntou, e aí, tem Alex Kidd na memória? Se não tiver, eu não quero. Eu não comprei a porcaria do celular deles lá porque não tinha Alex Kidd na memória.
Eu acho que pegando no gancho no que o Weberão falou, é muito interessante o que o insucesso, né, o fracasso da SEGA praticamente ao redor do mundo colaborou.
Só um minutinho que eu vou quicar o Mano Beto aqui. Só que...
Não, porque a gente sabe que a história da SEGA com o Master System é muito diferente, talvez na Europa, né, mas de uma forma global, foi um ponto fora da curva aqui no Brasil. E
aí, ó, a própria
stream resolve o problema. O cara começa a falar com coisa, não importa ele. Cortou teu áudio todinho. Cortou, cara.
O Obama tá te grampeando aí, cara.
A SEGA cortou teu áudio aí que tu começou a falar mal dela, cara.
O timing foi perfeito.
Diante do insucesso do console no mundo, mas aí no Brasil é uma história à parte, principalmente por jogo vir na memória, principalmente no 2, e pela divulgação. A gente tinha até programa de dicas na Globo. A Globo é a quarta maior TV do mundo, então faz muita diferença um investimento desse. Eu tenho essa lembrança do Alex Kidd por dois motivos. Primeiro, porque o início do jogo ele não é nada convencional, mas a gente fala isso mais pra frente na jogabilidade. E o colorido dele, e ver isso num canal 5 aqui em São Paulo, até então o canal 5 era Globo. E você vê o Miguel Falabella falando disso, o Rodrigo Faro falando disso, onde não existia internet, pois é, naquela época ainda não. E onde não tinha internet e outras divulgações. De...
Ele era ex... É Polegar ou Dominó que o Rodrigo Faro era? Eu não lembro.
Ex-Dominó. Ele era ex-Dominó,
né?
Já era na segunda fase do Dominó. É. Ele tava pé da vida e aí saiu e foi pro Márcio. Ai, que péssimo, Jesus. Então, isso contribui muito, né? Com o sucesso do jogo, tanto que o meu pai, ele comprou o Master System 2 no carnê do MAP, em 24 vezes.
Cara, eu queria aproveitar então esse gancho que você levantou aqui, porque eu conheci ele através do meu primo, que a gente tinha o mesmo modelo de Master System, só que o meu era o Sonic 1 e o dele era Alex Kidd, eu jogava. Eu queria perguntar pro Velberan, cara, como é que você conheceu o jogo?
Cara, foi em locadora.
Ah, bacana.
Locadora, que na época eu tipo, tinha um Atari em casa, encostado, mas eu ia muito em fliperama, tava bem alheio, assim, do que tava saindo em videogame e tal. Aí um belo dia a locadora de VHS lá do bairro começou a pegar umas fitas de videogame, várias de Master System, e eu ia lá e ficava olhando as caixinhas, né? E tinha lá o do Alex Kidd, e hoje tiro muito sarro, né, das capas do Master System, que tinha aquele pezão chulezento, assim, ó, o Alex Kidd, né, tudo tortinho, assim, na capa, mas, cara, eu achava sensacional aquilo, sabe, que era tudo quadriculado e um desenhinho em cima, eu, tipo, parecia que tinha tanta ação naquelas caixas, assim, sabe?
Sim, cara.
E eu fiquei vidrado nos jogos de Master System, eu fiquei sabendo, né, que tinha revista falando de videogame, tal, comecei a pegar as revistas, e é lá que eu fui vendo, daí, mais sobre o Alex Kidd. Aí, nossa, já fui, primeira oportunidade, já pedi Master System lá pro meu pai também.
O Léo tem uma história interessante que ele conheceu muito tempo depois, né? Aliás, conhecer não, né? Mas jogar já na época do Play 3, né, cara? Com aqueles jogos clássicos da SEGA, né, cara? Teve uma época que eu me rendi, cara. Eu peguei uma porção desse daí e queria ficar pegando os 100% de todos eles do troféu, cara. Nossa, eu dando dinheiro pra SEGA direto.
Graças a Deus eu consegui me desvencilhar do serviço de troféu. Mas enfim...
Fez bem.
Eu sempre ouvi falar do Alex Kidd. Eu comecei a jogar na época do Super Nintendo já, né? E aqui, na minha região, assim, todos os meus amigos, quase todo mundo tinha Super Nintendo. E só que os meus primos mais velhos e tal, eles falavam do Turbo Game, né? Que um tinha o Turbo Game, outros tinham o Phantom System. E alguns amigos deles tinham o Master System. E eles sempre falavam do Alex Kidd. Ah, o Alex Kidd vem na memória e tal. Então, eu sempre ouvi falar do Alex Kidd, eu sempre via em revistas imagens do Alex Kidd, mas eu nunca tinha jogado. Eu só fui jogar mesmo, de fato, Alex Kidd, o do Mega Drive, que é aquele
Enchanted Castle
lá, né? Esse é um pouco mais complicadinho, né?
Então, eu joguei naquela coletânea da Sega Genesis Collection, acho que é no...
Do Play 2?
Não, do PS3.
Ah, cara, tá. De qualquer um, né? A SEGA tem que ficar lançando esse negócio pra não falir, né?
Ela não tem, cara. Ela lança porque as pessoas compram, porque todo mundo gosta, cara. Ela não precisa, entendeu? Eu não sei, cara.
Já tem o SEGA Collection no PS5? Já deve ter, já, cara, de novo.
Tem.
Porque eles vendem, eles fazem parte de uma coletânea, mas dá pra você comprar o jogo solto também, né?
É, no PlayStation 3 eu não me lembro se tem o Miracle World pro PlayStation 3.
Tem.
Miracle World tem. A última reedição que teve do Alex Kidd foi pro Nintendo Switch. Que eles estão com uma coleção de jogos da SEGA, né, lançando faz tempinho já que lançaram o último, só que eles estão relançando alguns jogos antigos da SEGA com uma roupagem nova e às vezes adicionando um pouco de material. Foi o primeiro ou o segundo dessa linha? Eu acho que foi o segundo, foi o Alex Kidd em Miracle World, e eles adicionaram algumas imagens que não eles tinham feito, né, umas pixel art para aparecer no jogo, na transição, nas transições de fases, mas acabou não entrando no cartucho e eles colocaram nessa coletânea aí.
Que legal,
cara. Nessa coletânea não, nessa versão do Switch. Então a versão do Switch é a que tá mais lezinha aí do jogo.
Eu acho que eu vi você jogando no teu canal, eu acho eu que o Phantasy dele. Star também.
É a mesma coleção, é a mesma coleção.
O Mano Beto, nesse teu Master System aí que você pegou em 95 vezes, cara, que veio o Alex Kidd na memória?
Foi o Alex Kidd, né, que era o 2, né, aí foi meu contato, né, eu já tinha visto antes na TV, e aí depois veio o Master System, né.
Cidão, quando tu não tava jogando o Bonkers WhatsApp lá, tu tava jogando o Alex Kidd ou não?
Cara, olha só, cara, olha só, eu comprei essa fita da locadora.
Aí a locadora fechando?
Pedi. Não, olha só, eu tinha o Master System 3, né, o Compact, que já vinha com Sonic na memória. E chegou um momento, cara, que eu falei pro meu pai que eu não aguentava mais jogar, que era o único jogo que a gente tinha. Eu não aguentava mais, cara. Não, olha só, eu gosto muito do Sonic 1 do Master System, mas eu já tinha zerado ele, cara, pelo menos umas 40 vezes. Eu não aguentava mais, entendeu? Eu falei, ó, não, pai, dá um jeito aí. Pedi de Natal, né? Aí ele levou a gente e meu irmão numa locadora que tinha aqui no bairro e a gente convenceu o cara a vender a fita pra gente. Tirando o Sonic V da memória, foi a primeira fita que eu tive pro Master System. Aí ela foi trocando e em algum momento virou o Bonkers WhatsApp.
Maravilhoso. Então é ela que deu origem à lenda aí, né, cara?
É isso aí.
Beleza. Cara, o Alex Kidd Miracle Road, ele foi lançado em 1986 no Japão pro Master System, mas já no ano seguinte ele já apareceu em terras ocidentais, né? E ele foi um jogo que ele não sofreu muita adaptação, né? Eu acho que o que mais salta aos olhos, assim, de diferença da ROM japonesa pra que a gente teve acesso aqui é a troca do onigiri pelo hambúrguer, né? Porque fora isso, não tem muita coisa, assim, o que mudar, né? Eu acho que até a questão do pé da papel tesoura, né? Apesar de ser uma coisa bem japonesa, não foi substituída por nenhum outro tipo de minigame, né? Continua aquilo mesmo. E aí, eu não sei se... Velho, você acha que esse jogo ajudou a apresentar o pedra, papel, tesoura para o público ocidental, cara, de alguma forma?
Olha, nos Estados Unidos eu sei que pedra, tesoura e papel já era popular, né? Agora, no Brasil era 2 ou 1. Ninguém sabe o que era pedra, tesoura e papel, né? Então, com certeza, o Alex Kidd teve uma parcelinha de culpa aí, né, na apresentar Junkin' Poo pra gente. E aí tá uma curiosidade bem interessante, né? Que o Junkin' Pô, parece tão aleatório a gente ir lá e enfrentar o chefe com Junkin' Pô, né, cara? Mas por que isso? Né? Só que quando a gente vai ver que originalmente o Alex Kidd de Miracle World seria um jogo de Dragon Ball, faz total sentido. Porque no comecinho do Dragon Ball, quais eram os ataques do Goku? Ele dava Junkin' Po. Ele lutava batendo, né, com a mão aberta como pedra, ou enfiava os dedos no olho, como tesoura, e o socão, era o papel. Então, eles adaptaram esses golpes do Goku nesse combate com os chefes em Junkin' Po. E quando transformou em Alex Kidd, virou marca do personagem, de certa forma.
Sim, cara. Se bobeasse, continuasse sendo o projeto Dragon Ball, no final ele ia botar em prática mesmo o golpe, né, cara? Enfiar o dedo no olho, alguma coisa assim. Uma pergunta importante aqui, ó. Se acusem, por favor. Quem achava que era para o ímpar quando era criança? Pode levantar a mãozinha aí. Só eu? Sozinho?
Não,
sozinho?
Eu já sabia.
Tá bom. Você que agora é sozinho, beleza.
Eu não entendi no começo, eu não sabia o que era pedra, papel, tesoura. Aí só pra deixar um registro aqui, que 2 ou 1 é em algumas regiões do Brasil. No Rio de Janeiro é 0 ou 1.
Não, zero aí um.
É 2 ou 1.
Então, eu não sabia muito bem o que era papel, pedra, o que era pedra, papel, tesoura, qual que era a dinâmica, né? Eu tive que descobrir depois pra poder jogar. E eu fiquei muito frustrado, cara. Isso é uma parte importante. Porque no começo eu fiquei muito frustrado, porque eu chegava naquele primeiro chefão lá, com cabeça de mão lá, e não sabia o que fazer. Eu simplesmente, cara, ia tentando colocar todas as opções.
Aleatória, né?
Aleatoriamente, até que uma desse certo. Mas sempre dava errado, provavelmente. E eu me frustrei muito no começo, cara. Até eu entender qual que era a dinâmica, né? Perguntar pra alguém como que passava daquilo. Aí, cara, deve ter pego algum locador, algum amigo me explicou, não lembro bem. Alguém me explicou que era pedra, papel, tesoura, qual que eram as regras do pedra, papel, tesoura. Aí eu consegui começar a passar, mas eu fiquei muito tempo. E eu fiquei, sei lá, 4 meses na primeira fase.
É por isso que virou nintendista.
É, cara, não tem jeito.
Eu lembro que foi o papel, pedra, papel, era tesoura do Alex Kidd. Que eu, quando ia jogar, né, eu vi numa revista, alguma coisa. Não me lembro do que eu vi, mas eu já sabia as regras do jogo quando fui jogar. Só que eu ficava tentando achar uma estratégia pra derrotar os chefes. Não, eu vou deixar aqui engatilhado na tesoura, daí depois vou virar pro papel porque ele vai colocar pedra, né? Eu tentava enganar o chefe, alguma coisa assim. Eu ficava doido enfrentando o chefe, ficava um tempão lá até acertar e conseguir derrotar eles até chegar, né? Que a gente tem um item lá que a gente consegue daí ler a mente do chefe e ver o que ele vai jogar. Fica bem mais fácil, né? E eu achava que tinha algum macete, alguma lógica, assim, pra você derrotar os chefes do Junkin'Po. E não tinha. Na verdade, toda a sequência dos chefes lá é uma sequência pré-programada. Eles sempre vão fazer a mesma sequência de... Eu não sei como é que pode dizer, de mão, né, de... A mesma sequência, de pedra, papel, tesoura. Isso foi descobrido depois de velho, né? Se você procurar na internet lá, vai ter lá a mãozinha, né, qual que você tem que dar lá pra derrotar o chefe. Inclusive, a versão do Sega Ages, o papel de parede que fica, né, no fundo da tela lá do jogo, ele mostra essa sequência que a gente tem que usar pra derrotar os chefes. Então, o jogo enganou a gente o tempo inteiro.
Você diz aquele o papel de parede, que a tela é quadrada e tem que completar. Exatamente. O wide, né?
Ah, tá. Então pra completar, né, o wide, eles colocaram daí num dos papéis de parede, ele tem a sequência do pedra, papel e tesoura que a gente tem que fazer durante o jogo.
Que bacana, cara. Assim, além dessa parte que a gente já falou do pedra, papel e tesoura, tem muita coisa interessante pra gente falar sobre o gameplay, né? Eu acho muito legal que, assim, ele começa, logo na primeira fase, ele já mostra pra gente como ele é diferente dos outros jogos de plataforma, né? Porque ela é uma fase em aérea, é uma fase que você começa descendo, e aí, cara, o final da fase com aquela água já tem uma cara de ser uma segunda fase, só que ainda tá dentro do mesmo contexto, sabe? Isso eu acho muito legal. E te apresenta já, Power Up, já te apresenta tudo na primeira fase, né? Eu acho que ele faz um trabalho muito bom de tutorial, entre aspas, que não tinha tutorial em game na época, mas de te colocar ali no clima do jogo. Vocês acham isso? Você acha, Léo? Você sentiu isso quando você jogou a primeira vez?
Sim, sim. A jogabilidade toda do Alex Kidd, eu acho ela muito boa. A única coisa que eu acho de ruim nela é...
Ah, começou. Sempre tem um Nintendo. Não, vai, fala.
são algumas coisas que ela tem que eu acho que são um pouco intuitivas para uma criança jogar, assim, que nem a questão do Junkin'Po, que a gente já falou um monte, né? Vocês falaram. Se eu não me engano, no final tem aquela cartinha que você tem que pegar também, né? Senão você não consegue prosseguir no jogo. São coisas, assim, que elas não são tão intuitivas, assim. Não é que nem outros jogos de plataforma que você chega no final e passou, sabe? Ou a fase tem um caminho secreto, você consegue acessar e passou. O Alex Kidd parece que ele tem uns elementos, vamos dizer assim, de RPG, assim, não chega tão RPG, mas não são tão intuitivos como os jogos de plataforma costumavam ser, né?
Mas isso mais pra uma criança, né, cara? Pra gente, assim, eu acho que é um elemento legal.
Eu acho que era mais pra uma criança brasileira, porque o jogo tava todo em inglês. Quando você chega no castelo lá, o rei fala, né? Ele dá uma dica. Os NPCs, às vezes, vão dando dica. Você tem que ir pra lá, você vai ter que achar o príncipe pra conseguir falar com o rei e prosseguir no jogo. E se você não faz isso, você chega no rei, o rei vai falar, faltou alguma coisa lá. Mas tá em inglês, velho.
Eu até ia perguntar. Quem é que sabia inglês lá nos anos 90? Né? Ela localizou o quanto Star, né?
Localizou o Phantasy Star e esqueceu o Alex Kidd.
Também o Alex Kidd, né?
Eu não sei se deram tanta prioridade assim pro Alex Kidd por pensar assim, é um jogo de plataforma, mas não pensaram por esse lado. Se eu não
me engano, no manual ele explicava, ele falava. Ele dava dica, né? Não dava a letra toda assim do detonado, mas ele dava dica que a gente tinha que pegar tal item pra conseguir prosseguir no jogo. Mas, de novo, né? Quem que tinha o manual do jogo?
Exatamente.
Era aí complicado. Que tá
complicado.
Cara, e ele tem uns power-ups muito bacanas, né? É um bracelete, né, cara? Sempre vem anel na cabeça, cara, na hora de eu falar, mas é um bracelete, é complicado. Que atira. Eu adoro os veículos, cara, porque eles dão uma dinâmica totalmente diferente, né, pro jogo, né? E aquele helicópterozinho ali, cai entre nós. Era nuvem voadora, né, Velbs? Será que
cara,
era?
Cara, pode ser isso, ou assim, né, no Dragon Ball, ou pode ser isso, ou pode ser os veículos da Buma, né?
Sim.
Que lá no comecinho já a Bulma apresentava as cápsulas Roy Poi, da onde tirava os veículos. Tinha motinha, tinha helicóptero já nessa fase do Dragon Ball, só não tinha a lancha, né? Uhum. Então, eu acho que eram as cápsulas Roy Poi aí, esses veículos. Sobre os power-ups, um que eu acho muito interessante é um anti-power-up, né? Porque tinha as caixinhas que vinha item bom, podia vir vida, podia vir o anel, ou podia vir um fantasma que ia te perseguir até a morte. E, ou até você fugir da tela, né? Você tinha que tirar ele da tela e ele desaparecia. Uhum. Mas isso daí deixava a gente esperto quando ia jogar o Alex Kidd. Também tinha uma sequência, né? Que você quebra um, vem um anel, você quebra dois, vem o fantasma, você quebra três, vem vida. Depois que você percebe isso daí, ou é o contrário, primeiro é vida e depois fantasma. Mas depois que você percebe isso daí, você já, né, fica preparado pra sair correndo do fantasma, e você tem que abrir, né, se tá na vez do fantasma, você tem que abrir o fantasma. Sim. Senão o próximo não vai vir item bom. Só que quando a gente tá começando a jogar, é sempre uma surpresa, né, até a gente perceber isso daí, fica aquela pressão, ai, eu não vou abrir fantasma. Era muito legal isso daí, cara.
E o fantasma é desesperador, né, cara, logo na primeira fase, porque é difícil você acertar ali a plataforma, sair da região, né, que você tá, né, cara.
Ele atravessa a parede, atravessa tudo e vai atrás. Sim. Com sangue no zóio atrás da gente. Né, é só você tem que dar um galeto mesmo. Só que aí, você vai dar o galeto do fantasma, você pode dar de cara num outro inimigo. que acontece muitas vezes.
E assim, além desses power-ups, tem uns power-ups engraçados, né? O cajado, que ele fica todo paralisadinho assim, né, cara? Que dá uma levitada. Eu acho muito engraçado isso, cara. Pois
é. Ah, esse, né, pode ser a nuvem voadora.
É, pode cajado ser, pode realmente. Ser pode
ser. Mas também assim, não entendi aquilo lá, porque ele ficava tremendo assim na tela e saia voando. Eu, ué. Ué, o que acontece? Tinha aquele que ele fazia um monte de Alexzinho, né? Saiu um monte de Alex pequenininho pra
uns atacar. Uns clonezinhos, né, cara? É. Cara, mas assim, além desses chefes que a gente enfrenta com o Junkinpo, tem chefes que é pra sair na porrada mesmo, né, cara? É. Eu lembro do Tourozinho, né, cara? Tem uns que você tem que realmente bater, né, pra poder passar. Uhum. Então, assim, por mais que tenha essa inovação e queira mostrar um gameplay diferente pra você vencer o chefe, ele ainda fica um pouquinho no tradicional em alguns, né, cara? Eu acho isso bacana. Ele não faz essa mudança brusca de uma vez só, né?
Aí vem uma diferença boa na jogabilidade do Alex Kidd, que ele combinava elementos, né, de jogo de pancadaria, né, um pouco mais de ação, com os elementos de plataforma. Então, o Mario, você sempre enfrentava ou pulando em cima ou atirando bolinha de fogo quando você estava com o power-up, né? O Alex Kidd, você tinha que sentar o braço. Uhum. O touro mesmo, né, você podia até usar o bracelete lá na hora, mas normalmente você enfrentava ele na base do socão mesmo. Os chefes do Junkinpo, depois eles vão retornar, você tem que derrotar eles no Junkinpo de novo, só que aí a cabeça deles vai voar e a
gente quer voar. Isso é muito deles. Bom, cara.
Bizarro. E, inclusive, tem muita gente até hoje que fala que Alex Kidd em Miracle World é um jogo super difícil e que, tipo, não consegue nem passar da primeira fase. Mas o jogo, ele tem um problema gravíssimo, que é justamente no soco. A caixa de colisão do soco, ela é muito pequena. Pra acertar um inimigo, você tem que ter o timing certinho, espaçamento certinho pra, pum, acertar o bicho antes que ele te acerte. É muito comum. Você ir lá, aperta o botão de soco e o bicho te mata antes de você acertar. Ou então o soco dá vazado, assim, por um pixel e o bicho te acerta logo em seguida. Coisa assim, né? Então, o fundamental pra você conseguir fechar o Alex Kidd é você dominar o soco. Dominou o soco, você vai embora do jogo tranquilamente.
Muito legal, cara. Outra coisa que eu gosto é, assim, os tipos de progressão diferentes que tem, porque a gente tava muito acostumado com aquela progressão esquerda pra direita, né? E o Alex Kidd, ele começa de cima pra baixo, tem fase da direita pra esquerda, tem fase de baixo pra... tem tudo quanto é lado, cara. Isso é muito legal, e isso aliado ao uso de veículos, por exemplo, eu acho que tem uma fase que você tem que estar com um helicópterozinho do começo ao fim e você vai da direita pra esquerda, que é o contrário da progressão natural que a gente utiliza, né? Isso é muito legal, isso quebra muito, cara. Isso mostra que, tipo assim, o videogame não tem uma fórmula, sabe? Você pode inovar. Vai criar, eles já estavam fazendo isso naquela época, né?
Ele pode até ser, pode não, ele é muito menor do que Mario. Mas eu realmente acho ele muito mais difícil. Por mais que Mario tenha várias fases, esse ponto que o Weberan citou, do morro, é fundamental para aprender a jogar. Até hoje eu tenho dificuldade. Eu acho que é um jogo que, por conta disso, ele é difícil, pelo menos para mim, ele é difícil em qualquer período. Ele era difícil quando eu jogava naquela época, ele é difícil jogando hoje, e eu não sinto isso com o concorrente dele, né? No caso era o Mario. Por mais que ele fosse longo, mas só por ter pulo, é um pouco mais prático referente a isso. Eu também sinto, além desse detalhe que o Weberan falou, do murro, eu sinto nos veículos, não tanto na moto, mas no helicóptero eu sinto a mesma coisa também na hora de se mover. O helicóptero, ele, como é uma pedalada, né, o Alex Kidd, ele pedala para a hélice rodar, eu também sinto uma certa, principalmente aquelas fases que tem várias bolas azuis que você não pode encostar, e aquele malabarismo todo, eu também sinto uma certa dificuldade nesse controle, né? Na moto, como é terrestre e tal, é só você ter atenção aos pulos, né?
É interessante ver como que o Alex Kidd em Brack World era à frente do seu tempo, né? A gente tinha soco, a gente podia atirar com o bracelete, né? Os raiozinhos. A gente andava de moto, andava de lanche, andava de helicóptero, cara, era praticamente um GTA 8-bits. Um jogo de plataforma 8-bits, é sério.
Achei maravilhoso,
cara. Demorou mais duas gerações pra ter um jogo onde a gente tinha tanta experiência diferente de gameplay em um jogo só.
Cara, maravilhoso, cara. Eu vou falar isso agora pra sempre. Obrigado, cara.
Alex Kidd Brack World é praticamente um GTA 8-bits.
Cara, a gente não mencionou a história, né, do Alex Kidd, né? Porque assim, até uma história um pouco simples, mas eu acho importante a gente falar porque ele tava numa... Me ajuda aí, gente, porque eu não tinha manual também. Mas ele tava meio que numa jornada pra aprender aquela técnica dele, né? Que é a técnica de aumentar o tamanho dos membros, né? Vocês sabem o nome da técnica?
Shell... Tá falando da técnica aí de aumentar o membro, eu pensei que ele recebeu aqueles e-mails de...
É a mesma coisa, cara.
Isso daí aumenta...
Não sei se é Shatter, alguma coisa...
Shell Core...
Shell Core. Eu tô com Shatter na mão, eu tô, sei lá, Shatterhand, sei lá, aquele jogo do Soul Brain, sei lá, que
muito
na cabeça. Mas enfim, ele tá retornando, né, das montanhas onde ele tava aprendendo isso. Parece que o irmão dele é sequestrado, não é isso? E aí, esse é o motivo da jornada dele, tanto é por isso que ele começa a primeira fase no alto, né? E aí ele vai descendo da montanha, né? É muito bacana como a história complementa, assim, e a gente até tem entendimento melhor ali.
O lance do mapa é bem interessante, né? Porque Sim. Ele tem um mapinha da aventura lá e a gente vai andando naquele mapa e o mapa meio que conta a história também. Só que essa história do Alex Kidd, na verdade, só vai acabar lá no Enchanted Castle, né? Que é quando ele vai buscar o pai dele, né? Porque o pai dele tava sumido lá e no Miracle World ele tava sumido, então ele vai procurar o irmão dele que vai assumir o reino de Hadaxian, né? Que é o reino deles lá. No Enchanted Castle ele vai procurar o pai dele daí descobre que o pai dele tava escondido só de bobo, assim, só pra fazer uma brincadeira com o dele. É alguma coisa assim, a história é bem sem sentido, assim, é melhor ignorar. Seria melhor se ele tivesse ido procurar uma princesa em outro castelo.
Com certeza. Cara, o que me deixa mais impressionado é o Velb saber todo o canon de Alex Kidd, cara.
O canon é ótimo.
Mano, Beto, você quer falar um pouquinho da música, meu querido? Que aí o negócio é bom, hein?
Bota bom nisso. Principalmente nós, brasileiros, que jogamos tanto, mas tanto, mas tanto esse jogo que é inevitável a gente falar de Alex Kidd e não vir a sonoridade em nossos ouvidos aqui. Vocês falando aqui já me veio a trilha quando você pega a moto, que é uma música específica quando você tá com aquele veículo, a trilha quando você pega o helicóptero, que é uma trilha específica para isso, e é óbvio o tema de introdução, que é o da primeira tela, é da tela título. Esse tema é inesquecível, né? Mas para quem já fechou, para quem já jogou, é inevitável não lembrar de todas as músicas do começo ao fim, né? E é um trabalho de um compositor que fez outros trabalhos na casa, que é o Tokuhiko Iwabu. Ele também foi compositor de Phantasy Star, de Phantasy Zone e de Space Harrier. né, grandes medalhões da casa da SEGA, né? E Alex Kidd, Phantasy Star, né, tá aí para provar que ele manjava e muito do console 8-bits para entregar uma trilha sonora emblemática. A trilha sonora do Alex Kidd, eu acho que é uma das trilhas sonoras mais bem arranjadas daquela época. E tem suas características, né? Até a trilha do Joaquim Pó, quando você enfrenta o Joaquim Pó, não tem como não... Pelo menos para mim, tem aquela coisa de cassino, né? Tipo, de aposta, né? Porque é no ritmo, né? Depois... E me remete à aposta, a cassinos e tudo mais. Então, é uma trilha sonora
jogo do bicho, muito bicho, telecena, papa tudo.
Papa tudo é ótimo.
Papa tudo é bem, nossa, bem na época, um filho, pelo menos aqui no Brasil, né?
Papa tudo. Ah, não.
E era uma bolinha com um gorro vermelho, né?
Meio... É o Pac-Man baixa renda, né, cara?
Bracinho. É. O meu top 3 desse jogo é a trilha do helicóptero, a trilha da moto e, por fim, o Joaquim Pó.
É, eu gosto muito da mudança da trilha quando tem a transição para água, né, na primeira sim, fase, né, que muda para aquele... Cara... Caraca. Cara, é muito emblemática essa trilha sonora, cara, sem brincadeira, muito bom. Muito, gente, muito. A gente tá prestes a receber aí um remake, né, em 2021 do Alex Kidd em Miracle World DX. Cara, bacana demais, né, cara, eles lembrarem dessa franquia, né? Eu só achei estranho não cair na mão da Dotemu, né, da Laser Cube, que tá fazendo o Wonderbot, fazendo essas coisas, mas eu achei sensacional, cara. O que vocês estão aí de expectativa pra esse jogo? Velbs, o que você achou, cara?
Olha, eu tinha visto esse projeto já faz um bom tempo, que os desenvolvedores, se não me engano, eles são do México ou da Espanha, eu não me lembro, eu sei que eles se comunicou em espanhol, né? Um território aí onde o Master System também teve um tempo de glória, né? Eles estavam fazendo só como um fan-made mesmo, né? Fazia um bom tempo. Tinha feito vídeo quando divulgaram isso daí e tal. Mas fazia um bom tempo já e achei que tinha até caído no esquecimento, né? Que acontece com muitos fangames aí. O pessoal começa a fazer tudo empolgado, mas daí vê que é um trampo do caramba e, tipo, tem que comer, né? Vai arrumar trampo pra conseguir pagar as contas e tal. E acaba esquecendo do fan-made. Achei que tava assim. E do nada os caras vieram falando que conseguiram licença da SEGA pra publicar o jogo oficialmente como um remake oficial. Caralho! Caramba, legal, mano. Quando eu vi o trailer, nem me toquei que era o mesmo projeto, né? Depois o pessoal comentou comigo lá. Eu acho que tá com um visual muito bacana, né? Só achei que o jogo merecia ser um pouco mais colorido.
Eu senti ele meio empurrado as cores, né?
Exato. Porque o Master System, ele sempre tem... Todos os jogos do Master System, ele tinha cores muito vibrantes, muito fortes. Essa era muito uma característica do console, né? E em comparação, né, tá certo que são outros tempos e tal, mas eu achei que assim, me fez falta isso daí, e também no trailer eles estavam usando algumas músicas novas e eu espero que tenha as músicas clássicas também. Claro, né? De resto, na verdade eu não tô acompanhando muito o desenvolvimento, porque eu quero o jogo na mão, jogar assim, sabe, sem muitas expectativas, sem assim ficar também, né, no hype e tal. Não, já sei que vai lançar, eu vi o primeiro trailer, tá louco de bom, tal, vamos esperar sair e botar a mão, com certeza, sair, a gente vai estar jogando aí. A gente vê o que vai dar. Mas eu tô com expectativas boas, assim. Porque quem tá fazendo é fã. E isso daí eu acho que já é meio caminho andado, sabe? Pra fazer uma coisa boa.
A gente sabe que não é caça-níquel, né? Alguém que tá fazendo um negócio, exato, de coração, né? Uhum. Isso é bacana. E pelo menos agora a gente tem como substituir o remake que a gente podia jogar, que era do Little Big Planet, né?
Ah, é verdade. Um brasileiro no Little Big Planet, que é o... Pra quem não sabe, né, um jogo que tinha saído pro PlayStation 3, que tinha um motor, assim, genial de criação de fases, tipo 10 milhões de vezes mais avançado que o do Mario Maker, pra quem não conhece.
Assim o cara, que eu gosto, ele... não te chamei à toa, cara.
Não, nem se compara. O Mario Maker, você fica encaixando bloquinhos lá pra montar suas fases. Dá pra fazer coisa muito legal, com isso, claro, e tal. O Little Big Panda, você podia modelar objetos, engatar montar com engrenagens e tudo mais, fazer máquinas dentro do jogo, coisa desse nível, sabe? A franquia lá da Sony, né, tá bem underground, hoje saiu pro PlayStation 5 uma versão Adventure dele, né? Mas o de criação aí, assim, o jogo nunca foi muito pra frente, né? Mas era bem bacana, eu curtia ele. E teve um brasileiro que foi lá e fez, eu não lembro quantas fases do Alex Kidd, ele fez algumas fases do Alex Kidd completinha dentro do Little Big Planet, com muito da hora.
Muito legal, cara. Perfeitinho, né, cara? Caraca, eu acho muito maneiro esse trabalho bem de fã, assim, cara. E aí, Mano Beto, game over?
Não, ainda tem continue.
Continue. Então vamos lá, pessoal, para o nosso bloquinho de indicações aqui. Eu vou começar, eu vou indicar para vocês uma indicaçãozinha rápida. Alex Kidd Miracle World 2, um jogo feito para fã marrom de Master System. Então, assim, não é um jogão primor de level design e tudo, mas é legal para você que já zerou bastante o primeiro jogo, né? Continuar e ver novas fases ali se passando naquele mundo. Mano Beto, tem indicação aí, cara?
Tenho sim. Também Alex Kidd. É um spin-off da série, eu acho, né? Devido ao tema, Alex Kidd in Shinobi World. Eu acho tão...
fantástico.
É tão malhado esse jogo, né? Não sei porquê, eu acho tão fofinho, tão simpático esse jogo. Acho que fica a recomendação aí, né? Fora da série principal, Alex Kidd em Shinobi World. A própria SEGA vai fazendo piada com ela mesma, com dois jogos de sucesso na época dela. E é um resultado super agradável. Não entendo esse hater todo em cima no jogo. Assim, na internet tem muita gente que odeia isso, sabe? Tipo, é uma ofensa à série Shinobi. Ah.
Não, que isso, gente, que isso.
Que é o melhor jogo do Alex Kidd, velho.
Se tiver no top 10 de Master System de qualquer pessoa, bato palma, porque, pô, tá certo.
Olha, eu vou dar duas indicações. Primeiro, falando do triste fim do Alex Kidd no jogo Sega Gaga, onde ele conta o que depois que apareceu o Sonic, ele perdeu o emprego na Sega e estava trabalhando como balconista, né? Um trecho do jogo lá, onde o personagem conhece Alex Kidd trabalhando como balconista numa loja do Japão. Se vocês procurarem no YouTube aí, vocês encontram esses vídeos. E o outro é uma arte que quem tiver só ouvindo no podcast não vai ver, mas quem estiver assistindo aí o vídeo vai ver, que é a capa do Gold Cartridge, um livro que saiu no Japão, que eu deixava isso daqui no cenário dos vídeos. Deixa eu tentar tirar aqui do plastiquinho pra ficar melhor.
Dá pra não estragar, hein, Viberão? Opa, meu coração tá... Meu coração acelerado já. Esse tu trouxe de lá do Japão, né?
Esse eu trouxe lá do Japão. É um livro que fala sobre vários jogos do Master System, né? Um livro dedicado ao Master System. E tem essa capa fenomenal, com duas tchutchucas do Master System mordendo a orelha do Alex Kidd. Uma é a Alice Landale, do Phantasy Star, e a outra, eu não me lembro o nome dela. Quem lembrar aí, comenta pra gente. Eu deixava no cenário, muita gente achava que eu tava com um rentão aqui, e não é. Esse aqui é um livro, né, contando várias coisas aí da série, que eu nunca consegui ler nenhuma palavra dele, mas é uma referência muito boa.
Muito bom, cara. Não consegui reconhecer a outra, não. Léo, tem indicação aí, cara?
Puxando o gancho da SEGA, eu vou indicar pra quem não jogou ainda o Streets of Rage 4, que eu curti pra caramba. Terminei junto com um amigo meu, terminei de novo com a minha esposa e tal. Achei bom pra caramba. E um outro jogo que eu comecei a jogar recentemente, que não tem nada a ver com o tema, mas também remete à época de ouro, dos 16 bits e tudo mais, é o Blazing Chrome, um jogo brasileiro. Eu acho que o produtor
até... aqui, inclusive.
É, já participou de um cast, já.
Né? Daí eu, gente, boa demais, abraço pra ele aí.
Eu comecei a jogar ele na semana passada e, cara, é o contra que a Konami devia ter lançado, assim. Eu fiquei impressionado com a qualidade, assim, técnica do jogo, assim, é muito legal. Eu joguei o Oniken, o Odalus, mas o Blazing Chrome, nossa, é de cair o queixo mesmo, muito bom. Recomendo aí pra quem não conhece.
Só complementando o que o Léo falou, é inspirado no contra do Mega Drive.
Hardcore.
Hardcore.
Só quem viveu
apenas,
sabe.
Apenas.
Ele é o contra mais difícil que existe, né? O Hardcore.
É, cara. Eu acho que sim.
Muito difícil o jogo, ser louco.
É muito difícil, cara. Só fechei com save state, não tem vergonha de assumir, não, cara.
A gente apela, mas assume.
É isso aí. Então é isso, pessoal. A gente vai chegando aqui ao final de mais um ArpCast maravilhoso. Queria agradecer demais a presença do Velberan. Cara, obrigado aí mais uma vez por você ter topado aí essa loucura aí, meio de semana, 9 horas, 10 horas da noite, Jair, cara, obrigado demais aí.
É nóis, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo aí que nos ouviu e nos vemos no próximo podcast. Falou!
Valeu demais, cara. Ó, quiser deixar aí o teu, as tuas redes sociais pra galera, cara, fica à vontade.
É só procurar Velberan aí no Twitter ou no Instagram, você acha nós aí, segue a gente lá.
E Leozito, obrigado você também, cara, e deixa o teu jabai da Cama Voadora, excelente canal exclusivo aí, focado em Dragon Quest, maravilhoso. Fala aí, cara, pra galera.
Cara, como sempre, eu que agradeço vocês por dar espaço aqui pra gente conversar, então sempre é muito bom conversar com o pessoal, que nem vocês, os convidados, sempre são muito gente boa, sempre é um papo bacana, mesmo porque eu ouço religiosamente o Warpcast também. E sobre o canal, eu, como eu falei no cast anterior, né, que deu um curto espaço de tempo, assim, eu tô meio desfalcado de vídeo, mas essa semana acho que vai sair um vídeo lá. Eu já tô com o roteiro pronto já e tudo mais. E é só procurar lá no YouTube Cama Voadora, eu acho que não tem nenhum canal com esse nome. Lá eu falo exclusivamente de Dragon Quest. No Instagram eu tenho uma página com a minha esposa que chama Jogo A2, é Jogo Underline A2. E a gente posta foto, vídeo do que a gente anda jogando, a gente compra por aqui.
Muito bacana, cara. Tudo que a gente falou aqui agora vai ter link na descrição lá no canal da Warp Zone e também vai ter lá em warpcast.com.br no post desse episódio aqui, beleza? Então, pessoal, vocês já sabem, não dá stop porque agora tem a leitura de comentários e eu não posso deixar de pedir, mais uma vez, que já é tradição aqui, eu sei que o Belberan já falou ali na fala dele, eu vou pedir pra ele repetir, pra ele encerrar o podcast aí pra gente. Vai lá, Belberan, por favor, cara.
Isso aí, nos vemos no próximo podcast. Falou!
Fala pessoal, andaremos de volta na área para a leitura de comentários do episódio anterior, número 113 do Super Ghosts and Ghosts, com a presença do ilustríssimo Léo Breakover lá do Cama Voadora. Falamos bastante sobre esse jogaço que é um clássico do Super Nintendo. Antes de começar aqui, queria dizer para vocês que talvez muitos de vocês tenho notado a minha ausência aí nas redes sociais e até em futuras gravações, vocês verão. Mas é porque eu estava com Covid, tá, gente? Pois é, mesmo tomando todos os cuidados, a gente acabou pegando aqui em casa, mas todos estão bem e o pior já passou, então tô de volta aí com força total em todas as redes sociais possíveis aí. Minha voz ainda tá um pouco estranha, mas com o tempo a gente vai melhorando. Então já sabe, né, pessoal? Se cuidem, lavem bem as mãos aí, máscara, não saiam, pelo amor de Deus, fiquem em suas casas, quem puder, é claro, que a gente vai passar por esse obstáculo aí juntos, beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Além desse lindo episódio aí que vocês acabaram de ouvir do Warpcast Game Awards, o anterior foi sobre o Super Ghosts and Ghosts e tava sensacional. E além desse, também tá no ar o episódio 71 do Geek Zone, sobre o filme O Nome da Rosa. Esse episódio tá sensacional, galera. Dá uma corridinha lá e escutem, porque tá show de bola. Também está no ar, já faz um pouco de tempo também, o terceiro episódio da história do Game Tales, tá? Como eu expliquei pra vocês em episódios anteriores aqui, deu uns probleminhas técnicos, a gente tá refazendo os dois últimos episódios, mas logo mais ele vai estar aí pra vocês ouvirem. E assim, modéstia à parte, os melhores episódios são os últimos. Então fica ligado aí, por enquanto que não saiu ainda, divulguem pras pessoas ouvirem. É muito importante que mais pessoas escutem esse nosso trabalho, pra que a gente ganhe força, porque o ano que vem começa a verdade mesmo. Ano que vem já vai ter tudo, já tá tudo programadinho, já tem dublador, roteirista e até editor aí que vai entrar aí pra compor o time. Então tá bem legal, então é muito importante que todos saibam que esse conteúdo que a gente tá fazendo aqui especial, que ele exista, tá bom? E pra você, meu amigo e minha amiga, que faz parte do Clube VIP, e pra você, meu amigo e minha amiga, que faz parte do Clube VIP da Warp Zone, está no ar o episódio do DLC número 7 sobre o Miles Morales. É um jogaço, a gente falou bem lá desse jogo, a Andrea tava lá, ela debulhou esse jogo e contou pra gente como é que tá essa belíssima obra de arte dessa franquia tão maravilhosa que é do Homem-Aranha. Mas se você não é do Clube VIP ainda, acessa lá catarse.me/warpzone e faça parte você também desse clube cheio de conteúdo exclusivo. E aí, pessoal, vocês já deram aquelas 5 estrelinhas lá pra gente no iTunes? Então corre lá também, vai lá, entra no iTunes, dá 5 estrelinhas lá pra gente, porque como eu sempre digo aqui, não custa nada, mas pra gente vale muito. E para todos aqueles que já avaliaram, nosso muito obrigado. E você pode ter certeza que você está ajudando a nossa equipe aqui, o nosso time, a nossa família Warpcast a crescer ainda mais. E lembrando que tanto esse episódio sobre o Ghosts and Ghosts quanto esse último que você acabou de ouvir estão disponíveis lá no YouTube, no canal da Warp Zone. Para acessar, a molezinha, vai lá no youtube.com/canal Warp Zone ou, se preferir, vai no seu navegador warpzone.tv, que já vai cair direto no nosso canal. Muito chique, né? É, aproveita e comenta lá também, que a gente não lê aqui, porém a gente responde pra galera. E falando em comentário, vamos lá pra leitura de comentários do episódio sobre o Ghosts and Ghosts. E vamos começar com ele, nosso querido Jogador 76. Opa, e aí, como vocês estão? Suave ou não? Tranquilão. Que cast massa. O Lab Recover manja muito. Tem umas memórias bem legais com esses jogos, Ghosts and Ghosts e Ghosts and Goblins. É uma dica bacana. A memória é relativa a uma vez que fui em Mariana, cidade interior de Minas, para visitar os parentes e fiquei sabendo pelo vizinho da minha tia que tinha aberto um fliperama. Quando cheguei para conferir, eu presenciei um cardume de meninos em volta de uma máquina, vendo um outro menino mais velho zerar Ghosts and Goblins. Cheguei lá pouco antes dele zerar na segunda run. Caramba! Fiquei maravilhado de ver aquele final ordinário pela primeira vez. Também lembro de quando, bem mais novo, ir para casa do Ciro, amigo da rua de baixo, para jogar Ghosts and Ghosts de Master System à tarde. Várias jogatinas e raivas regadas a misto quente e Todd. Minha dica é o Bacanuderimo. Oxi. Cursed Castilla. Eita, que é isso? Ele é um jogo muito inspirado na série Makaimura, porém com sprites originais e tal. A jogabilidade lembra bastante o Ghosts and Ghosts, porém tem um refinamento. Ele tem pra iOS e Nintendo Switch, que foi a versão que joguei e terminei só a primeira run. Fica aí meu relato, minha indicação e meu amor pela versão do PSP da série. Abraços e te vejo no Telegram da Warp Zone. Valeu, a gente se vê lá, cara. Tô sumido, né? Como eu disse aqui, putz, tava doente aí, tava recluso e pior, trabalhando feito um louco, cara. Ixi, final de ano, sabe como é, né? Todo mundo começa a trabalhar pra cacete. E como eu fiquei isolado no quarto, peguei meu notebook e não tinha nada pra fazer, então eu fiquei trabalhando, né? Essa é a real. Não podia sair pra sala, não podia fazer nada, então aproveitei pra trabalhar e ganhar dinheiro, né? Pelo menos uma coisa positiva no meio dessa loucura toda. Aí você pode até ver, putz, não fui no Telegram, não falei com mais ninguém. Nas outras redes sociais também, putz, cara, foi bem tenso, né? Eu fiquei, por curiosidade aí, eu fiquei só com muita febre e dor no corpo. Mas aí, terceiro dia já tava melhor, mas mesmo assim a gente tem que ficar de repouso, né? Pô, cara, essas histórias de fliperama são bem legais, né? E assim, todas elas, na verdade, a maioria delas, pra gente que tem uma idade um pouco mais avançada do que a galera mais nova aí, esse negócio de você ir pro fliperama pra ver um jogo, pra ver a galera terminando, pra ver qual que era a máquina que chegava, né? De novidade, puta, é uma coisa que a gente viveu que, puta, é difícil acontecer esse tipo de coisa de novo, né? Acho meio zoado quando... Quando a galera fala assim, tipo, ah, quem não sabe o que é fliperama, não sabe o que é viver. Ah, quem só sabe quem é bom, quem viveu a época de fliperama. Não, toda época é uma época. A gente teve sorte de viver a de arcade, assim como a geração mais nova aí teve a oportunidade de viver experiências que a gente não viveu quando era mais novo. Você acha que eu não queria ter os jogos e as facilidades que se tem hoje pra jogar videogame? Porra, naquela época, lógico que eu ia querer. Questão de jogos online, de, puta, melhoria na narrativa, no gráfico, som e tudo mais. Porra, cara, você acha que não? Você acha que lá no passado eu não queria, quando eu travava ali no Super Ghosts and Ghosts, eu não queria entrar num vídeo do YouTube pra ver como que passava? Cara, é claro que não existia na época, a gente nem pensava, né? Mas, você acha que a gente não queria ter esse tipo de acesso que se tem hoje? Então, acho assim, cada época é uma época, né? E azar ou sorte de quem tenha vivido. Mas, cara, putz, esse lance de chegar no fliperama e ver uma máquina nova, porra, cara, isso era a sensação, puta, era a sensação do dia aqui na nossa região também. Eu não me lembro de ter jogado Ghosts and Ghosts no arcade, eu acho que eu não joguei mesmo. Só joguei, né, versão do PC. Mas joguei muito de Super Nintendo, cara, e, puta, me diverti a valer. A versão de Master System que você jogou, cara, eu não joguei não, mano. Eu não cheguei a jogar, pelo menos eu não me lembro. Eu lembro que existia, mas a memória que eu tenho de jogar era a versão do Super Nintendo, cara. Jogava bastante e gostava demais. Pô, cara, então esse Cursed Castilla aí, putz, eu vi a imagem aqui, ele é bem parecido, né, com Ghosts and Ghosts. Só que ele é mais bonitão e tal. Mas sabe o que tá me lembrando esse gráfico? Pelo menos da imagem que você postou lá no grupo? Lá no grupo não, lá na, no
nos comentários, me lembra gráfico de PC na época dos anos 90, cara. Aí eu não sei porque, se é a tela ou se é filtro, mas é bem parecido, bem, bem interessante isso aí. E bem bonito também, cara. Vou dar uma jogadinha, hein? Vou adicionar aqui no meu backlog infinito e vou dar uma jogadinha. Jogador, muito obrigado, meu parceiro, pelo seu comentário aqui. A gente se vê na próxima leitura, ou melhor, lá no grupo do Telegram. Pessoal, se você também quer trocar uma ideia com a gente lá no grupo do Telegram, é só acessar t.me/warpzone.me e lá a gente troca aquela ideia marota. Agora vamos para a próxima leitura do Fábio Pacheco Alcântara, nosso querido. Como foi muito bem dito no programa, é uma pena a Capcom não lançar mais nada desse jogo e do universo envolvendo esse jogo, assim como os outros citados no programa. Aproveitei e ouvi o programa jogando o dito jogo, mas apoiado nas mutretas do Games Genie, é claro. Fala, Fábio, um dia eu ainda vou chegar nesse status de conseguir ouvir podcast e jogar videogame ao mesmo tempo. Eu não consigo, cara. Já tentei e acabo perdendo muito do conteúdo ou me dando mal no jogo. O único jogo que eu consigo jogar e ouvir podcast são jogos mais de puzzle, que você não precisa muito de... precisa muito pensar ou prestar atenção no enredo, mas só usar o seu raciocínio pra jogar, então eu acabo conseguindo. Fora isso, sou uma negação. Muito obrigado pelo comentário aqui, Fabião. Eu te espero na próxima leitura. Nosso querido Caio de Souza. Fala, meus amigos, como vocês estão? Espero que bem.
É, eu tô indo.
Esse jogo, assim como a primeira versão de Ghosts 'n Goblins, no arcade se resume em uma palavra na minha infância: frustração. Eu passei mal com esse jogo. Mal chegava na terceira fase, tudo acontece nele. Pulou antes, morre. Pulou atrasado, morre. Esperou muito, morre. Quis ir de uma vez no estilo índio, morre. Pegou a arma errada, morre. O que acontece? Ah, morre também. O design e a temática desse jogo realmente são fantásticos. Dá uma sensação bacana matar os monstros. Já tentei jogar ele nesse ano, mas não dá. Nem com save state eu consegui. É um jogo muito roubado. Tenho amigos que tiveram a fita, mas zerar só vi meu irmão fazendo. E quando ele chegou no final, matou o chefe. Eu demorei demais. Não entendi o porquê voltou pro começo e nem ele. Ele ficou muito bravo e durante semanas aprendendo. Ele conseguiu zerar as duas vezes. Me lembro de quando ele pegava emprestado o Super Nintendo. Essa fita nunca mais voltou pra nossa casa. Eita! E sério, esse é um jogo que eu gosto de ver alguém jogando e não jogar. A certeza de que tenho nele é encontrar a morte. Curti demais o tema, amigos. Grande abraço. Ô, Caião, obrigado. Forte abraço pra você também. Eita, joguinho difícil, né? Ele é difícil demais, cara. Uma vez, acho que na escola, agora não lembro, numa roda de amigos, a gente tava falando disso aí e de zerar ou não. E teve um camarada que falou, não, eu zerei. Zerei, tá? Tipo, pô, caramba, você é foda mesmo, tal, não sei o quê. E aí a gente já sabia que tinha, né, que tinha que correr duas vezes no jogo todo. E aí ele falou, aí a gente perguntou, mas e aí, você... E o segundo mestre, o segundo último mestre, você conseguiu passar e tal? Ele, não, eu só fiz a primeira, né? Pô, aí fica fácil, cara. Mesmo assim, era muito difícil. Eu também não era muito bom nesse jogo, não, cara. Eu jogava porque eu sou insistente. Mas dava uma puta satisfação quando você passava da tela. Nossa senhora, cara, eu adorava. Pô, que bom que você gostou do episódio. A gente vai ver se trazer sempre uns clássicos bem bacanas aí pra gente discutir. E ano que vem promete, hein? Fica ligado aí, Caião. Um forte abraço, meu querido. Eu te encontro aqui e eu te espero aqui na próxima leitura. Nosso querido Jean Jesus. Confesso que eu nem sabia da existência desse jogo para Super Nintendo. Caramba! Mas joguei o Ghosts 'n Goblins naquelas máquinas de flipper com vários jogos. Me frustrei porque gastei 50 centavos à toa. Deixei de lado. Só fui jogar de fato através de métodos alternativos ano passado. A versão do PC também ele jogou. Porque estava num objetivo de zerar vários jogos hardcore. Eu já estava treinado no primeiro Castlevania do Nintendinho. Passei um mês jogando e estudando o jogo minuciosamente. Zerava ele sem morrer nenhuma vez, caramba, tipo, quase speedrun, hein? Então achei que já tinha chegado a hora de prosseguir pro Ghosts 'n Goblins do arcade. Rapaz, Castlevania perto desse jogo é um passeio no parque. Que desgraça de jogo infernal é esse, bicho? Tentei uma semana, mas o melhor que consegui foi chegar até o final da segunda fase sem morrer. Mas daí eu perdi todas as vidas, uma atrás da outra. Puta, cara. Desisti do jogo pra tentar salvar minha sanidade mental. Mas temo em dizer que restam sequelas. Hoje em dia não posso ouvir a música do jogo que já fico puto. Enfim, mais um excelente episódio. Fico bobo de ver o quanto o trabalho de vocês é bem feito. Ô, meu cara, obrigado. Vou dar uma olhada agora nessa tal versão de Super Nintendo, mas como um Rivotril do lado, só por garantia. E pro Sidão, que fica confuso com o meu nome, eu coloco Jean, vírgula, o Jesus. Tipo, aquele Jesus. O Messias? É isso? Porque o pessoal me chama só de Jesus, que é meu segundo nome. Ah, entendi. A maioria das pessoas que eu conheço pessoalmente nem sabe meu primeiro nome. Daí eu coloquei rei, o Jesus, para saber que é aquele tal de Jesus. Ah, não, é o Messias, né? Entendi. E não qualquer outro Jean. Antes disso, ninguém me achava nas redes sociais. Então, se quiser chamar só de Jesus, Jean, ignorar o, fique à vontade. Um abraço a todos vocês. Ô, Jesus, agora vai ser só Jesus aqui pra frente. Cara, então, porra, você não sabia, então, que tinha pra Super Nintendo essa versão aí exclusiva? Pô, cara, é bem bacana, joga lá que é bem legal. Eu não sei, agora eu não lembro se a trilha sonora ela é igual ou não à da versão do arcade. Mas você vai ter pesadelo, sim, porque aquela musiquinha é... Cara, sobe a irritação na hora quando a gente escuta. Aquela... É um clássico, cara. É o clássico da frustração. Pô, cara, por que você não fez um canal, alguma coisa no YouTube pra transmitir essas suas jogatinas? É bem legal, cara. Pô, você tá tentando aí bater uns jogos difíceis aí? Legal gravar, pô. O pessoal gosta. Eu assistiria fácil. Faça igual o nosso amigo Léo Breakover, cara. De tanto o JP encher o saco, ele falou e abriu o canal dele no YouTube pra falar de uma coisa que ele ama. E, na real, putz, é isso que é legal, cara. Você tem que fazer as coisas. Eu sou da seguinte opinião, eu faço as coisas porque eu gosto, né? É claro que uma coisa ou outra a gente espera por um certo resultado. Mas que nem, pô, já tá jogando videogame. Pô, é só ligar uma câmera e transmitir, entendeu? Ou na Twitch, sei lá. Hoje em dia é tão fácil, né, de compartilhar nossa jogatina com o pessoal. Eu quero ver, hein? Quero ver um canal seu, alguma coisa referente a isso em 2021. Vai ser bem bacana. Jesus, muito obrigado pelo seu comentário mais uma vez aqui e eu te espero na próxima leitura. E nosso próximo comentário é do nosso querido Bin Ramone. Fala galera, forte abraço a todos vocês e parabéns por lembrar desse clássico. Ficamos na torcida de que possa existir uma versão para as novas gerações, valeu. Valeu, Bin. Pô, a gente fica com a torcida aqui também. Acho que quem foi que falou? Acho que foi o jogador falou, né, que também tá na torcida e eu até esqueci de comentar. Pô, cara, a Capcom tá com a faca e o queijo na mão pra relançar tanto título bacana, renovado, né, assim como ele fez com Resident e tal. E, cara, pô, vocês viram que vazou aí uma parada da Capcom que vai ter alguns jogos aí como Resident Evil 4, Remake, o Final Fight. Pô, bacana, né? Tomara que seja verdade, cara. A gente fica na expectativa aí porque é aquela coisa, né? Se fizer sucesso, eles vão lançar mais e mais remakes e continuações dos clássicos das franquias que eles têm. E como eu disse, eu comentei uma certa vez, nem lembro se eu falei isso no episódio, mas a Capcom é tipo a Marvel, né? Já parou pra pensar? Tem o multiverso da Capcom? É sensacional, cara. Tem vários personagens que participam um do jogo do outro e tal. É uma loucura. Tem vários jogos mobile e online da Capcom em que esse multiverso, esses personagens desse multiverso, eles estão juntos, né? Jogando juntos. Você escolhe quem você quer. Pô, é muito legal isso. E eu acho que um dos primeiros a fazer isso foi o personagem, né, a aparecer nos outros lugares e tudo mais. Eu acho que foi o Capitão Comando, se eu não me engano, hein? E pra quem curte Capitão Comando, vai lá no canal da Warp Zone que o Clebão fez um vídeo especial com várias curiosidades desse clássico que é o Capitão Comando. Vocês sabiam, por exemplo, que... Não vou falar. Entra lá no vídeo, assiste que tá bem legal. Tem muita curiosidade bacana. Eu tenho certeza que tem muita coisa ali que você não sabia. Eu tenho certeza. Dá uma assistida lá. Bem, muito obrigado pelo seu comentário aqui. Se vê na próxima leitura. E o nosso último comentário é do André Teixeira, nosso camarada. Olá, amigos do Warpcast. Este jogo sempre me fez lembrar de Castlevania, não só pela temática Dark, mas também pelos controles do personagem. Confesso que tive pouco contato com ele, provavelmente pela dificuldade intensa. Essa fama realmente precede seu nome. Mas ele certamente é um grande jogo e não por acaso vendeu mais de 1 milhão de cópias no Super Nintendo e está no site da Capcom na posição 96 entre os mais vendidos da desenvolvedora.
96? Eu acho que é um pouco mais, hein?
Ficando à frente de Mega Man 3 e Final Fight 2. Quero aproveitar a oportunidade para deixar um singelo registro. Quando eu digo que platino o Warpcast e os demais podcasts da casa, é de verdade, hein? A retrospectiva do Spotify não me deixa mentir. Um trabalho com embasamento, periodicidade e bom humor. Não deu outra. Obrigado pela companhia de sempre, sobretudo em um ano tão tenso. Já disse e repito, vocês não têm noção do quanto alegram a vida das pessoas que curtem retro game. Grande abraço. Ô, André, pô, cara, quando vocês falam esse tipo de coisa, eu fico emocionado, cara. Não só eu, né? Todo mundo gosta muito de ter esse reconhecimento, porque a gente faz
de coração mesmo. É verdade, a gente pode ser meio piegas falar essas coisas aqui. Mas a gente faz porque a gente gosta, a gente faz de tudo pra que todos os episódios saiam redondinhos. A gente sempre tá buscando a melhor qualidade, experimentando formatos como a gente tá fazendo no Extrazone e também nos vídeos com os vídeos do YouTube agora. E tudo isso é pra vocês. O dia que estiver ruim, o dia que a gente não tiver mais tesão de fazer, isso vai refletir e vocês vão perceber isso e vão notar que o Warpcast não é mais feito com coração. Mas isso nunca vai acontecer, viu? Porque, ó, faça chuva, faça sol, a gente tá gravando, a gente tá editando, a gente tá sempre pensando em melhor. Vocês fizeram um retrospecto aí do primeiro episódio até hoje, veja o quanto que mudou o programa, né? Veja os episódios, os formatos, como a gente hosteava e a gente hosteia hoje, os assuntos, a duração, a edição em si, enfim, a gente tá sempre tentando melhorar. E, assim, nesse ritmo, eu posso garantir pra vocês aqui que ano que vem vai estar bem melhor, porque esse é o nosso intuito, né? Independente do que aconteça, a gente quer que o episódio posterior seja melhor do que o episódio atual. E é muito bom saber que vocês estão gostando disso tudo, beleza? Eu mesmo aqui, ó, hoje, que era pra fazer a leitura de comentários, tô meio derrubado ainda, mas tô aqui firme e forte pra ter esse contato com vocês, mas eu prometo que já na próxima leitura eu vou estar 100% aqui a todo vapor, tá bom? André, muito obrigado pelo seu comentário mais uma vez. Antes de terminar aqui, deixa eu dar uma olhada, né, no seu ranking de Spotify. Ah lá, galera, puta, cara, que da hora. Eu vou falar o ranking aqui, ó, os seus tops podcasts do nosso querido André, ó. Primeiro, Warpcast. Segundo, Extrazone. Cine Alerta Podcast, que é excelente também. Crazy Games, esse eu não conheço, eu vou dar uma ouvida, hein? E programa Cafezinho. Pô, cara, muito obrigado. Pô, então, putz, cara, eu não sei nem o que dizer. Só o nosso muito obrigado aqui. E espero que você continue ouvindo nossos episódios aí e se divertindo com a gente, porque a gente se diverte muito também. Um forte abraço e eu te espero na próxima leitura. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pra você que me acompanhou até o finalzinho aqui da leitura de comentários. Hoje eu não falei muito porque, como disse, tô meio derrubadinho, mas... Estaremos de volta em breve com mais um episódio excelente. Ah, deixa eu falar uma coisa, pô. Já ia esquecendo. Queria agradecer a todo mundo que participou da votação do Warpcast Game Awards 1990, tá? Pô, vocês fizeram a diferença aí. Eu esperava, sinceramente, eu esperava mais. Esperava que mais pessoas participassem. Mas eu entendo porque a gente colocou muito em cima da hora. A gente soltou, né, o formulário muito em cima da hora. E nem todo mundo consegue votar nesse curto período de tempo. Mas mesmo assim, tem uma boa participação. E no próximo ano, 2021, não vai ser diferente, vai ter mais um episódio e a gente solta essa lista antes, eu vou soltar bem no começo do ano, a gente vai falando durante o ano aí, pra vocês votarem, pra ter bastante gente votando, tá bom? Quanto mais contato a gente tiver com vocês e vocês terem com a gente, melhor. A gente consegue estreitar esse nosso relacionamento aqui, beleza? Pessoal, meu muito obrigado mais uma vez, espero vocês na próxima leitura de comentários. Um forte abraço e até lá, valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.